política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Após o vexame da seleção brasileira na Copa do Mundo, é hora de tentar entender quais são os reflexos que isso vai causar na política. O brasileiro, a partir deste momento, passará a deixar de lado os assuntos sobre futebol, a ressaca já está passando e as pessoas vão começar a entender que esse ano é um ano de eleição. Eleição em que nós vamos eleger o presidente da República, um senador, governador do estado, um deputado federal e um deputado estadual. Mas é evidente que não se fala em outra coisa a não ser tentar prever, tentar entender se o resultado negativo da seleção brasileira vai ou não influenciar nos números de Dilma Rousseff. Claro que neste momento toda a análise que se faz é algo meio que na tentativa de uma previsão. É você tentar prever o futuro, tentar prever os próximos dias. Não há certeza absoluta em absolutamente nada. De certa forma, se o Brasil tivesse tido um bom resultado e fosse campeão do mundo nessa Copa, o mérito seria dos nossos atletas e do técnico Filipão. Se há insucesso, a culpa pode ser da presidente Dilma Rousseff? Esse é o questionamento que muita gente faz. Dilma foi culpada em relação aos gastos excessivos da Copa, a absurdos que foram cometidos para que os estádios do Brasil ficassem prontos. As ações de mobilidade urbana deveriam ter acontecido em várias cidades, não aconteceram. O governo não fez o seu papel no que diz respeito ao que acontece principalmente fora dos estádios de futebol. As cidades, elas continuaram com os mesmos problemas que se tinham e, com raríssimas exceções, não houve ação nenhuma para que as pessoas tivessem um melhor trânsito, uma melhor segurança, algo que pudesse fazer com que, após a Copa, também o brasileiro tivesse uma situação de mobilidade muito melhor. Falaram que as capitais pernambucanas teriam o seu trânsito modificado, túneis, viadutos sendo construídos. Isso não aconteceu. O governo atentou-se à questão dos aeroportos e à questão dos estádios. Mas a presidente Dilma foi injustiçada em alguns momentos durante essa Copa, principalmente no primeiro jogo, na partida do Brasil. A torcida e a população brasileira, ela tem a liberdade de agir da forma que quiser. O ponto que eu me refiro a essa injustiça que foi cometida é porque, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo, Dilma não estava sozinha. Ao seu lado estava o ex-presidente Lula, artistas famosos, ex-jogadores de futebol como Pelé. Há pouco tempo houve uma crônica escrita por Paulo Coelho, onde ele criticava a realização da Copa do Brasil, da Copa do Mundo no Brasil. Mas quando a Copa foi lançada, há anos atrás, pela FIFA, Paulo Coelho estava na delegação que acompanhava a presidente Dilma Rousseff. Governadores de estado, como Eduardo Campos, festejaram também aquele momento de anúncio e já se anteciparam também em entrar na disputa para que seu estado, fosse sede dos Jogos da Copa. Pernambuco entrou nessa disputa. Eduardo Campos fez questão que Recife fosse uma dessas sedes, antecipou a construção do estádio e foi um dos primeiros, inclusive, a terminar. Mas quando a presidente Dilma Rousseff sofreu as vaias, ela estava sozinha. Essas pessoas que estavam naquele momento do lançamento preferiram assistir às partidas de futebol em casa, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Deixaram que a presidente fosse vaiada solitariamente. Essa, na minha opinião, foi a grande injustiça dessa Copa. O que vai acontecer agora é difícil prever. O governo tem sua responsabilidade sobre os gastos excessivos, sobre as ações que deveriam ter sido feitas e não foram feitas, mas não é a presidente que escala a seleção. Então não sei se o Brasil vai conseguir ter esse discernimento de cobrar do poder público aquilo que é de competência do poder público. Se a paixão pelo futebol vai ser relacionada à paixão política ou não, são fatores que serão vistos nos próximos dias. O que se fala agora é mera previsão, tentativa de previsão, que não se sabe exatamente se vai dar certo, se vai acontecer ou não.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e cinco minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Pela emissora mais potente de Santa Cruz do Capibaribe, você acompanha nas cidades do Agreste Pernambucano e também da Paraíba. A todos o nosso bom dia. A partir de agora o assunto é os bastidores da política e do poder. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Jobson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vai ter enquete daqui a pouco, viu?
Muito bem.
Vamos aproveitar esse tema que eu coloquei no início do programa e tentar saber dos nossos ouvintes a seguinte questão. Você acha que a derrota do Brasil vai afetar a presidente Dilma Rousseff durante a eleição? Daqui a pouco nós vamos abrir as participações, os telefones, para que as pessoas possam participar e expor também o seu pensamento, a sua opinião em relação a esse assunto. Vamos tentar entender o que as pessoas pensam, o que pode acontecer nos próximos dias durante essa eleição presidencial. Vamos começar o programa com matéria que está no blog do Magno Martins sobre a pesquisa que aconteceu, que foi realizada no estado de São Paulo e mostra lá o cenário para a eleição estadual, para a eleição que tem como favorito o candidato Geraldo Alckmin. Então vamos saber o resultado dessa pesquisa, os números que estão apontados pelo Instituto. Você já ouviu falar nesse Instituto, Romenique? Instituto Veritá.
Não, nunca tinha ouvido falar. Agora o portal é conhecido, né? O portal BR247 é bem mais conhecido em São Paulo. Agora o Instituto de Pesquisa é a primeira vez que eu ouço falar da mesma.
Deixa eu trazer aqui então a pesquisa feita pelo Instituto Veritá em parceria com o portal BR247, sobre a sucessão estadual em São Paulo, confirma o favoritismo do governador Geraldo Alckmin, do PSDB, que concorrerá à reeleição. Se as eleições fossem hoje, ele teria 56,4% dos votos, contra 17% de Paulo Scaff, do PMDB, e 4,5% de Alexandre Padilha, do PT. Há uma tendência de crescimento de Paulo Scaff com o início da propaganda eleitoral, mas ele ainda é um nome bem menos conhecido do que o do governador, diz Adriano Silvone, diretor do Instituto. Votos que eram de Gilberto Kassab migraram para o Tucano. Portanto, franco favorito a vencer essas eleições, o governador, atual governador, candidato à reeleição, Geraldo Alckmin, 56,4%, Romenique.
Ontem nós já abordávamos as dificuldades do PT, não foi? Quando falávamos da questão da liminar que pode tirar o PT da disputa eleitoral em São Paulo, né? Mas tirando essa questão da justiça, a questão eleitoral também é muito difícil, né? A gente observa aí que o São Paulo é um reduto eleitoral de fato do PSDB e o Geraldo Alckmin aparece com muita força, mais de 50% dos votos, bem à frente para vencer uma eleição no primeiro turno. Tá certo, Paulo Scaff é desconhecido ainda e já tem 17%, né? Apadrinhado aí do Kassab. E o Padilha também ainda é muito desconhecido em São Paulo e é o apadrinhado do PT. Esses dois nomes ainda vão crescer bastante em São Paulo. Agora, vale destacar a força do PSDB. E nós podemos observar essa força do PSDB, Ney, quando a gente analisa os números para o Senado. Pela primeira vez, o José Serra é colocado em uma pesquisa para o Senado, depois que decidiu, né, que até então ele era candidato a deputado federal. E o mesmo aparece com 34,4%, já ultrapassando o Eduardo Suplicy, que liderava as pesquisas e tem 24,7%, e o Kassab 7,9%. Nessa disputa aqui do Senado, os três nomes já são muito conhecidos. Serra já foi governador de São Paulo, Suplicy, e aliás, e Serra já foi candidato a presidente por duas vezes. Suplicy está na cadeira do Senado há 24 anos por São Paulo, então também é um nome muito conhecido. E Kassab também esteve com mandato há pouco tempo, né, em São Paulo. Então são três nomes conhecidos, e mesmo assim o PSDB lidera com José Serra, né, quando é colocado na pesquisa para o Senado, logo após que ele assumiu essa candidatura. Então, PSDB muito forte, né? Não tem para onde correr, provavelmente será mais uma vez, pelas pesquisas apontando aí, é muito difícil mais uma vez vencer o PSDB, Paulo. E aí a gente observa tanta força com o Alckmin, assim também quanto com o nome de Serra. E aí isso é muito bom para o Aécio Neves, né? Que tem um palanque muito forte no maior reduto eleitoral do país. O PSB é o vice, né, dessa chapa, contudo, não está com tanta força, não vai ter essa expressão toda com o Eduardo Campos. Eu acho que esse nome aí vai ser o do Aécio nesse palanque.
Olha, teve uma confusão gerada por uma matéria que nós, inclusive, ficamos no meu blog sobre a juventude do PSDB, que, segundo as informações, teriam aderido à candidatura de Armando Monteiro. Essa informação, ela foi nos confirmada pela assessoria do candidato Armando Monteiro. E aí nós fizemos a publicação e recebemos posteriormente um contato do Rafier Delon. Rafier Delon é
o presidente
da Frente Jovem
Estadual.
Estadual do PSDB em Pernambuco. E ele retrucou e, enfim, ele desqualificou a informação, disse que a posição, na verdade, que estava sendo colocada na matéria não seria a da Frente da Juventude. Seria, na verdade, uma posição isolada de dois jovens que fizeram essa adesão e que os dois, inclusive, já estariam sendo afastados do grupo. Nós vamos ouvir a matéria com a resposta que foi enviada pelo Rafier Delon após a publicação da matéria no blog do Ney Lima.
Blog do Inaldo Sampaio. Juventude Tucana afasta dirigentes que declararam apoio a Armando Monteiro. O presidente do setor jovem do PSDB, Rafier Delon, destituiu ontem dos seus cargos dois integrantes da Juventude Tucana, que deram apoio à candidatura do senador Armando Monteiro Neto, PTB, ao governo do estado. Foram afastados de suas funções o presidente da Juventude do PSDB do Recife, Rodrigo Barros, e o secretário de Assuntos Estratégicos, Piero Cial. Ambos estiveram dia 8 no escritório político do senador, em companhia do deputado estadual Daniel Coelho, PSDB, e lá formalizaram o candidato do PTB. Nunca deixamos de seguir a linha do partido, incluindo o apoio ao senador Aécio Neves para presidente da República. O PSDB é maior do que essas brigas e não pretendemos sair do partido, garantiu Piero Cial. Ele disse que o apoio a Armando Monteiro foi decorrência da posição política do próprio PSDB, que sempre fez oposição ao governo de Eduardo Campos, PSB.
Romenique.
Bom, obrigado, viu, Márcia?
Foi Márcia que chegou.
Chegando agora, né?
Acontece essas coisas.
Complicado. O que a gente observa nessa situação, Ney, é a questão do conflito de diretórios, né? O Rodrigo Barros, ele é presidente da juventude do PSDB de Recife, né? Do diretório de Recife. E o Pedro Cial, ele é secretário-geral, né, de articulações desse mesmo diretório em Recife. E esse diretório, com essas duas lideranças, declararam apoio ao senador Armando Monteiro, né? Declarar apoio ao senador Armando Monteiro na corrida do governo do estado, que de imediato, né, não deixou nem 24 horas desse apoio. O presidente do diretório estadual, abordou que o PSD, a juventude do PSDB está de fato com o Paulo Câmara, estará apoiando o Paulo Câmara para o governo do estado e com certeza o Aécio Neves, né, para a presidência da República. E como era de esperar, como é um diretório e pode ser destituído, né, os dois nomes que declararam apoio formal ao senador Armando Monteiro serão afastados do cargo e outros nomes serão colocados, mas isso aí é uma coisa comum, né? Possa ser que outros diretórios também de juventudes espalhados em municípios do estado de Pernambuco possam declarar apoio a um candidato ou a outro e isso acontecer. Mas o conflito principal foi na região metropolitana e que, segundo os principais analistas políticos, essa briga na região metropolitana vai continuar acontecendo. Até porque é o ponto estratégico dos dois nomes que estão disputando a eleição ao governo do estado. 42% do eleitorado está lá na região metropolitana, né? E você perder e ganhar aliados é uma situação importante ou complicada. Se perder é uma situação complicada e ganhando é uma situação importante. Então, o PSDB agiu de imediato, afastando esses dois nomes do diretório da juventude do PSDB do Recife.
8:16, vamos para o intervalo. Na volta a gente traz mais informações também sobre esse assunto e, enfim, daqui a pouco a enquete. Você vai poder participar ao vivo conosco e resta a seguinte pergunta: você acha que o resultado do Brasil na Copa influencia na campanha de Rousseff? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8:24. Deixa eu trazer aqui a matéria que está no blog do Inaldo Sampaio sobre aquela questão que nós falamos no início da semana, que o vereador lá de Caruaru, do PROS, que decidiu manter o apoio a Armando Monteiro Neto, teria sido impedido de lançar a candidatura. Na verdade, não foi assim. Tinha sido divulgado isso pelos órgãos de imprensa de Pernambuco, mas foi informado através de uma nota ontem que o vereador Demóstenes Veras, de Caruaru, vai sim manter a candidatura e confirmou que o PROS registrou, né, a sua candidatura a deputado estadual. Vamos ouvir a matéria que está no blog do Inaldo Sampaio.
Blog do Inaldo Sampaio. Vereador de Caruaru confirma candidatura pelo PROS. Por meio de nota divulgada ontem, o vereador Demóstenes Veras Filho, da Câmara Municipal de Caruaru, confirmou sua candidatura pelo PROS a deputado estadual. A nota desmente rumores que circularam na cidade, segundo os quais o nome dele não constaria na ata que a coligação PP-PROS enviou à Justiça Eleitoral, com a relação dos candidatos proporcionais. Demóstenes trabalha em sua cidade pelo senador Armando Monteiro, PTB, bem como empresário e primeiro suplente, Douglas Sintra.
Romenick.
Bom, polêmica que já tínhamos comentado aqui antes, né? Que a questão do Demóstenes Vera, né? Quando saiu nos principais blogs de Caruaru e em alguns do estado de Pernambuco, que seu nome não tinha sido aceito, né, podemos dizer assim, pela coligação PP-PROS. Até abordávamos aqui a semelhança da situação do Demóstenes Veras com a situação do José Augusto Maia, que era aquela questão de negar a legenda ao mesmo. E a questão poderia estar sendo negada devido à sua ligação com o Douglas Sintra, que em breve será o senador da República, né? Hoje ele ainda é o primeiro suplente de Armando Monteiro, mas que em breve será o senador da República, enquanto o Armando Monteiro está em campanha. Caso o Armando vença, continua como senador da República, né? Mas o mesmo, o Demóstenes Vera, vereador Caruaru e cirurgião cardíaco, né? Ele desmente, aborda que no dia da sua convenção, que foi na última segunda-feira de junho, dia 30, ele aborda que levou toda a sua documentação necessária para o registro e não via a possibilidade do PP e PROS negar a legenda para a sua candidatura, desmentindo assim os boatos, né? E levando em frente a sua candidatura a deputado estadual, representando a cidade de Caruaru.
8:28, vamos à participação do jornalista Inaldo Sampaio sobre esse assunto também, o que está acontecendo na política estadual. Apesar de que, né, após o jogo do Brasil, acho que a calmaria se estabeleceu na política, não está acontecendo muita coisa. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Concorda comigo? Está calmo demais, né? Inaldo? Inaldo Sampaio, está me ouvindo direitinho? Inaldo Sampaio, bom dia. Tá me ouvindo direitinho agora? Baixa o BG, Márcio. Inaldo Sampaio, bom dia. Tá me ouvindo? Inaldo Sampaio, bom dia, Inaldo.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Tá certo, tá com problema aqui no retorno, mas a gente já tá consertando. Tá uma certa calmaria na política do estado, né? Não tem muita coisa acontecendo, inclusive do Brasil, depois dessa ressaca da derrota do Brasil.
Olha, Ney, eu quero imaginar que somente após a próxima segunda-feira, que a Copa acaba no domingo,
bom, a gente tá com problema aqui na linha, né? Acho que não vai ter como colocar, não, né?
Aí para a Copa do Mundo, mas os partidos já fizeram suas convenções, já definiram suas coligações. A campanha de rua já pode ser feita, né? Já comícios, etc., carro de som, etc. E por isso eu acredito que a partir de segunda-feira a campanha vai tomar outro ritmo, já que a Copa do Mundo, repito, acabará no próximo domingo. Embora tenha acabado para nós brasileiros, né, na última terça-feira, quando perdemos aquela partida para a seleção da Alemanha.
Naldo, houve um problema em relação à Juventude Tucana, né? A afirmação foi divulgada, inclusive no meu blog também, no seu, de que haveria tido um direcionamento desse grupo para o Armando Monteiro, mas depois foi desmentida a informação, foi apenas um grupo regional, não diz respeito a todo o grupo dos jovens do PSDB, não é isso?
Na realidade aconteceu o seguinte, o setor jovem do PSDB tem um presidente que inclusive é de Caruaru, Rafier Delon. Agora, alguns desses jovens, por exemplo, o presidente da juventude do Recife, porque cada município onde o partido está organizado tem o seu setor jovem, né? O setor jovem, o setor feminino, aquela divisão que a gente já conhece. Então, o presidente do setor jovem do Recife foi ao gabinete do senador Armando Monteiro e declarou apoio lá à candidatura dele, juntamente, ele, o presidente do setor jovem, Rodrigo Barros, foi ao gabinete do senador juntamente com o deputado Daniel Coelho. E aí, por conta disso, ele foi destituído do cargo ontem mesmo pelo presidente estadual da juventude, que é aí de Caruaru, Rafael Delon. Então, mas isso não o impedirá de apoiar a candidatura do senador, segundo ele próprio divulgou em nota, né, que foi enviada à imprensa no final da tarde. É mais um troca-trocazinho, né, que a gente vai observando aí nessa reta inicial da campanha, né? Ontem, por exemplo, tivemos outro troca-troca. A prefeita do município de João Alfredo, Maria Sebastiana, ligadíssima ao senador Armando Monteiro. O senador participou ativamente da campanha dela, anunciou apoio aqui à candidatura do Paulo Câmara. E aí, na mesma hora, o adversário político dela, lá em João Alfredo, o ex-prefeito Sebastião Mendes, fez o caminho inverso, declarou apoio à candidatura do senador Armando Monteiro. Então, essas acomodações municipais já aconteceram muitas, né? Só esta semana tivemos o caso do deputado Raimundo Pimentel, lá em Araripina. Ele é adversário político do prefeito Alexandre Arraes, embora os dois sejam do mesmo partido, PSB, mas como não cabia os dois no palanque de Paulo Câmara, Raimundo Pimentel caiu fora, não vai ser mais candidato, porque o PSB poderia não lhe dar legenda, mas a mulher dele, que é médica, Socorro Pimentel, quem foi inclusive candidata a prefeita lá em Araripina contra o atual prefeito Alexandre Arraes, a Socorro Pimentel vai ser candidata pelo PSL, partido do ex-deputado Luciano Bivar. E aí o Raimundo fica fora da disputa. Mas é mais um caso, assim, de município onde não cabem os dois lados num só palanque. Isso aconteceu também esta semana aqui no Cabo de Santo Agostinho, quando o prefeito José Ivaldo Gomes, que é conhecido como Vado da Farmácia, que é do PSB, saiu da coligação de Paulo Câmara, do palanque de Paulo Câmara, e foi para o do senador Armando Monteiro, porque brigou com seu antecessor, Lula Cabral, que é também do PSB, e aí o espaço ficou pequeno para acomodar no palanque de Paulo Câmara. Por conta disso, o Vado da Farmácia saiu e vai fazer, ou já está fazendo a campanha do senador. Então, essas acomodações, é possível que ainda tenhamos mais novidades nessa área até o início da campanha eleitoral propriamente dita.
Naldo, saindo um pouquinho da política pernambucana, indo para São Paulo, houve um instituto que divulgou uma pesquisa lá e mostra que o PT paulista já não é mais aquele de antigamente, né? Bastante fragilizado, 4%, 4,5%, me parece que é algo assim.
Olha, Ney, o PT nunca ganhou uma eleição para o governo de São Paulo, né? Ganhou uma vez para prefeito, aliás, três vezes. Ganhou com a Luísa Erundina em 85, ganhou com a Marta Suplicy em 92 ou 96, e ganhou agora com o Fernando Haddad. Mas nunca ganhou uma eleição para governador. O PSDB está no poder lá há 20 anos, e agora o candidato Geraldo Alckmin, o governador Geraldo Alckmin, que é candidato à reeleição, é o líder em todas as pesquisas. Agora, essas primeiras amostragens apontam o PT lá com baixo índice de intenções de voto, né? O candidato Alexandre Padilha é até, de certa forma, compreensível, porque, primeiro, que ele não fez carreira política lá, né? Ele estudou em São Paulo, é médico, diplomado lá pela Unicamp, mas ele é natural do estado do Pará. Então já é um fator aí que não contribui para a candidatura dele. Depois ele perdeu o apoio de dois partidos que lhe davam um tempo razoável de televisão. O PP de Maluf e o PR do ex-deputado, que inclusive está preso, Valdemar Costa Neto. No meio disso tudo surgiu uma candidatura forte, né, que ninguém esperava, que foi a do presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias, o Paulo Scaff, que foi candidato pelo PSB em 2010, obteve pouco mais de 1 milhão de votos, 2,5%, 4%, sei lá, por aí, do percentual de votos apurados, mas agora já passou dos 20%, é o segundo colocado na disputa. E isso, e o Paulo Scaff tem atraído, assim, os principais adversários do PSDB. Não tem sido mais o PT. E aí é provável que se não tiver nenhuma mudança de rumo, que o Alexandre Padilha acabe aí em terceiro lugar e tal, a menos que durante a campanha eleitoral, enfim, consiga sensibilizar os eleitores paulistas, etc. Mas até a presente data, ele continua em grande desvantagem, e aí pode-se atribuir esta situação de desconforto em que o Padilha se encontra à má avaliação do prefeito da capital, o Fernando Haddad, né? Foi um candidato inventado por Lula, acabou vencendo a eleição, derrotando lá o José Serra, né? Mas está fazendo uma avaliação, uma administração que o povo de São Paulo não está aprovando, e aí isso reflete diretamente na candidatura do Padilha, né? Os adversários dizem, essa é outra invenção de Lula, e a primeira que ele inventou aqui não deu certo, por que é que a gente vai eleger outra? E o Padilha é quem tem pago o pato por conta do desgaste do Fernando Haddad.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pelas suas informações e até amanhã.
Até amanhã, Ney, bom dia para vocês.
8:38, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio. Deixa eu trazer aqui agora mais uma informação, está no blog do Magno Martins. O Guilherme Coelho pode desistir da candidatura. Situação complicada, né, que está acontecendo lá no sertão de Pernambuco, cidade de Petrolina. Ele que é vice-prefeito, tem a oportunidade agora de assumir a prefeitura e ficou entre uma coisa e outra. Tem que tomar uma decisão, porque se assumir a prefeitura, não pode ser candidato, não pode manter a candidatura, não é isso? Vamos ouvir a matéria e em seguida o comentário de Romenick.
Blog do Magno Martins. Guilherme Coelho pode desistir de candidatura. O vice-prefeito de Petrolina, Guilherme Coelho, PSDB, candidato a deputado federal, anunciou ontem que aguarda ser comunicado oficialmente sobre a licença do titular, prefeito Júlio Lócio, PSDB, para anunciar sua decisão de continuar na disputa ou assumir a prefeitura. O tucano, no entanto, não acredita em descontinuidade da gestão, caso o presidente da Câmara dos Vereadores, Osório Siqueira, PSB, o segundo na ordem sucessória, venha assumir o comando de Petrolina. Coelho ressaltou seu sonho de disputar uma vaga à Câmara Federal e da caminhada que já percorreu pelo sertão do São Francisco, no sentido de fortalecer esse projeto. Minha candidatura é de conhecimento de todos. É um sonho meu. Meu pai foi muitas vezes deputado federal, então eu tenho essa vontade. E já a manifestei em toda a região. Já tenho um caminho percorrido na minha candidatura a deputado federal e vou aguardar para tomar a melhor decisão para mim e para Petrolina. Finalizou.
8:40, Romenick.
Ney, a nota já está bem detalhada. Vamos resumir do porquê dessa dúvida, né? Para não se estender tanto. O embrólio todinho dessa questão aí, se o vice-prefeito Guilherme Coelho vai ou não ser candidato a deputado federal, passa principalmente por conta do presidente da Câmara atual de Petrolina, que é o Osório Siqueira, do PSB. Como prefeito de Petrolina, o Júlio Lócio teve que fazer essa cirurgia cardíaca, né? Ele vai passar no mínimo 60 dias afastado da Prefeitura de Petrolina. Já está afastado e, no mínimo, irá passar mais 60 dias. O seu candidato a deputado era a sua esposa, que também, por conta dessa cirurgia, vai estar acompanhando o marido, que ficará em São Paulo. Então, ela também não será candidata. Sobrava para o Guilherme Coelho essa candidatura. Aí fica a questão. Se ele for candidato, quem assume é o Osório Siqueira, que é do PSB, ficaria com a Prefeitura de Petrolina, dando sustentação ao Paulo Câmara, governador, e ao Fernando Bezerra Coelho, candidato a senador da República. Ou seja, a Prefeitura de Petrolina saía da mão do grupo de Armando Monteiro e passaria o período eleitoral na mão do seu adversário. Essa é a situação que está acontecendo em Petrolina nesse momento e essa dúvida que ocorre com o Guilherme Coelho. Se ele assumir a prefeitura, ele não poderá ser candidato a deputado. Se ele for candidato a deputado, não poderá assumir a prefeitura e entregará de bandeja a prefeitura por esse período a um adversário político. E você entregar a prefeitura a um adversário político é muito complicado. Sem falar que na questão eleitoral, a prefeitura também estaria nas mãos de Paulo Câmara, né, que é o candidato a governo contra o senador Armando Monteiro, e ao Fernando Bezerra Coelho, que é inimigo mortal lá, podemos dizer assim, em Petrolina, do atual prefeito. Essa é a situação que se passa todinha em Petrolina.
8h42, vamos para o intervalo. Na volta à enquete, você vai poder participar conosco respondendo a pergunta: na sua opinião, o resultado negativo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, eu ia falar nessas eleições, nessa Copa do Mundo, vai afetar a campanha de Dilma Rousseff ou isso é assunto passageiro? Daqui a pouco, depois do intervalo, você faz também a sua avaliação ao vivo pelo 3731-1245, 3731-1947.
Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, a partir de agora liberado os telefones 3731-1245 e 1947, está funcionando as duas linhas, 1245 e 1947. A pergunta é: na sua opinião, o resultado do Brasil na Copa do Mundo vai influenciar a eleição de Dilma Rousseff agora? Vamos à primeira participação. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
Você fala com o Carlos.
Carlos está onde, Carlos?
Eu falo aqui do Rio Verde.
Do Rio Verde. Carlos, vai ter influência desse resultado negativo do Brasil na eleição de Dilma, sim ou não?
Bem, veja bem, você é uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, você vai entender o que eu vou falar. O que está acontecendo no nosso país é que está sendo implantado um antipatriotismo. O que seria isso? Seria que a grande elite mundial, vê só a viagem, né? A grande elite mundial, ela é que o mundo seja uma só religião, uma só nação, um só governo. E para que isso aconteça, ele tem que implantar nos países um antipatriotismo. E vai pegando o ponto fraco de cada país. O que é que une os brasileiros? É a política? Não. Nós somos divididos por partidos e matamos e morremos por conta desses partidos. O que une o brasileiro é o futebol. O que é que aconteceu? O Brasil levou aquela goleada. O que é que acontece? Foi implantado o antipatriotismo, as pessoas rasgando bandeiras, as pessoas falando mal do país. Isso aí influencia, querendo ou não, na política. As pessoas ficam desacreditadas. E eu acho que em relação a Dilma Rousseff, a influência vai ser pouca. Vai ser pouca, porque as pessoas já têm uma opinião pré-formada antes da Copa. Eu acho que o que está acontecendo é isso mesmo. São teorias de conspiração que estão começando a fazer sentido. Mas eu acho que a influência vai ser muito pouca. Eu acho que já existia um sentimento, uma coisa já pré-determinada antes da Copa pelos próprios eleitores. Eu acho que não vai ter muita influência, não.
Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação. Está registrado aqui, viu? Um grande abraço.
Eu queria mandar só um abraço bem forte aqui para Amaro Velho, que está aqui com o programa fazer igual a Natália Arruda. Ele pulou de raio agora.
Mais velho,
ele era só da comunidade. Tem 109 anos, mas assiste, escuta todo direto o programa aí de vocês. Um programa inteligente, um programa político inteligente.
Ele tem quantos anos? Mário Velho tem quantos anos?
Mário Velho tem 109 anos.
109 anos. Um abraço, Mário Velho.
Beleza? Bom, eu quero mandar um abraço para a Natália e dizer a ele que escuta o pessoal. Tem um pouquinho de educação, depois você fala, Natália. Abraço.
Tá bom. Natália não chegou ainda, ele geralmente chega atrasado.
Ah, vamos chegou, não.
Chegou não. Vamos a mais uma participação, mais um ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Ney.
Bom dia, com quem eu falo?
Bom dia, eu sou os ouvintes da Polo FM. É o vereador Diomedes,
né? Vereador Diomedes. Pois não, Diomedes?
Eu quero dizer que não influenciou, não. Na realidade, o debate vai começar agora depois da Copa, que vai mostrar. E muitas pessoas falam nessa Copa do Mundo, mas a gente vê, Ney, que já entrou bilhões de reais, vem mais de milhões de pessoas para o Brasil. Com certeza, eu disse, teve esse gasto com a Copa, mas com esse gasto que teve com a Copa, teve o pedreiro que trabalhou, teve o servente, teve o carpinteiro, teve o pessoal que vendeu cimento, de ferro, girou dinheiro no país, deu emprego esse pessoal, e com certeza esse pessoal que vem de outros países para o Brasil, estão deixando bilhões de reais aqui. E com certeza esse dinheiro que foi gasto na Copa, com 3, 4 anos vai deixar, e muitas pessoas vão voltar de novo ao país, porque o brasileiro é um povo bom, um povo acolhedor, um povo que todos que estão, os turistas estão vindo para o Brasil, com certeza vai voltar de novo para o Brasil, e quem vai ganhar, né, nessa próxima década é o Brasil. Por isso que eu digo que não foi prejuizar, a Copa foi importante para o Brasil, e com certeza vai trazer muitos turistas, muitos reais para o nosso país, porque muita gente fica só...
Mas aí, no fim das contas, Diomedes, vai ter influência ou você acha que o brasileiro vai saber separar as coisas?
Quando Dilma mostrar os avanços que teve com o presidente Lula, com a presidente Dilma, onde você vê que a recessão na Europa foi enorme no Brasil. O desemprego não continua, o país continua crescendo, se desenvolvendo. Com certeza não vai ter influência nenhuma. Quando mostrar a verdade, a gente vai ver que não vai ter influência nenhuma. E Dilma tem 99% de ser reeleito presidente do Brasil.
Certo, então. Muito obrigado, vereador Diomedes. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É com o Severino.
Severino, tá onde, Severino?
Falando aqui de Santo Agostinho.
Severino de Santo Agostinho. Você conhece Natália Arruda, não?
Conheço, sim.
Conhece, tá certo. Grande figura, né? Se você encontrar ele por aí, diga ele que ele pode vir aqui pra rádio já, tá certo?
É, se o copo dele chegar aí, né?
É, mas ele não chega, ele tá demorando pra chegar. É, Severino, você acha que o resultado do Brasil na Copa vai influenciar a eleição de Dilma Rousseff?
Eu acredito que sim, né? Porque a gente viu, foi investido agora nesse jogo da Copa, tudo assim, o brasileiro, tudo acreditando, mas eu acredito que foi deixar de investir mais em outras partes para atender assim a população, como na parte da. Acredito, na segurança, principalmente na saúde pública, devia ter sido investido mais. Eu acredito que vai respirar um pouco nela.
Tá certo então, viu? Um grande abraço, Severino. Um grande abraço para você. Ralf disse também concorda com sua opinião.
Tá ok.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Cláudio.
Cláudio tá onde, Cláudio?
É aqui do centro.
Do centro da cidade. Cláudio, qual a tua opinião sobre esse assunto? Você acha que o resultado do Brasil na Copa vai influenciar a eleição de Dilma?
Não, eu acho que tem nada a ver, não. Porque a Copa foi uma coisa que inspirou pra gente torcer e fazer as coisas como devia ser. Não precisa fazer protesto, esse negócio todo. E o Brasil perdeu, porque se perder mesmo tá bom. Agora que acho que nada a ver de política, não.
Tá certo então, Cláudio, não é isso?
E outra, eu quero deixar pra estar aí, que o cara que for contra o Brasil vai se morar lá no país que é torcer.
Pois é.
Não faz falta não no Brasil, não.
Passar esse recado aqui pra Rummenigge, que veio com a camisa da Alemanha ontem.
Você pra Argentina, pra Alemanha, que for torcer contra uma semana morar lá.
Tá certo, Cláudio. Grande abraço, viu?
Valeu.
Muito obrigado pela sua participação. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Naldo.
Naldo tá onde, Naldo?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Naldo, qual a tua opinião sobre esse assunto?
Também, eu acho o seguinte. Eu acho que o governo do Brasil se comprometeu a fazer uma boa Copa, né? E a Copa foi ótima, tá sendo ótima, né? Eu acho que do Brasil perder, isso faz parte do jogo, são 32 seleções. A melhor e a que errar menos é quem pode ganhar mesmo. Então eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o importante foi que a Copa está sendo um sucesso e está sendo uma das melhores Copas do mundo.
Você acha que não vai ter influência não, no caso, né?
De jeito nenhum.
Tá certo então. Muito obrigado, viu, Naldo? Bom dia para você. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Marcos.
Marcos?
Isso.
Você está onde, Marcos?
São Cristóvão.
São Cristóvão. Marcos, qual a sua opinião? Você acha que vai ter influência do resultado do Brasil na eleição de Dilma Rousseff?
Tem nada a ver. Isso é os contra, tá entendendo? Isso é os contra a Dilma que diz isso. Tem nada a ver.
Você acha que a população vai saber separar, no caso, né?
Saber separar, rapaz. Que é doar esse caldo de batalha que é o Aécio Neves, não representa mudança de nada, tá entendendo? Aí tem que ela mesmo, não tem não, opção não, é ela de novo.
Tá certo então, Marcos, muito obrigado, viu, pela participação. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia, Neide.
Com quem eu falo?
Maxwell.
Maxwell, você conhece algum Cleaver, não, né?
Conheço, né?
Conhece.
Eu homenageei o Zé quando ele perdeu.
Como é?
Foi o cara que homenageou o Zé Augusto quando ele perdeu.
Ah, sei, imagino, a homenagem foi feita. Maxwell, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que vai ter influência dos jogos do Brasil na Copa com a eleição de Dilma?
Não, nada a ver não. Acho que não influencia em nada, que a Copa foi um sucesso. A seleção foi um fracasso, agora o evento Copa do Mundo foi um sucesso. Acho que a única coisa que influenciaria é se descontar R$7 no Bolsa Família. Agora o Brasil levar 7 gols não influencia em nada. Tá entendendo? E os simpatizantes de Dilma vão ficar tranquilos. Dilma só perderia se Nanau fosse o vice. Mas as convenções já se passaram. Não pensei em nada, não, pô.
Quer dizer que Dilma só perderia se Nanau fosse o vice?
Foi. Se Nanau fosse o vice, ele perdia. Mas as convenções já passaram. Pode ficar tranquilo, os simpatizantes de Dilma.
Tá certo, então, Maxwell. Grande abraço, viu? Tchau. 8:58. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Cristina Café.
Cristina Café, tá onde, Cristina?
Tô aqui na beira-rio, né?
Na beira-rio. O pessoal tá ouvindo bem a gente aí?
Demais.
Mas todo dia, né?
É.
Tá certo, então. É um rádio só, como diz Natália Arruda.
Uhum.
É, Cristina, qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que vai ter influência dos Jogos do Brasil, do resultado do Brasil na Copa, com a eleição de Dilma?
Claro que não. Olha, para começo de conversa, nunca teve um governo igual. Primeiro de Lula, segundo agora de Dilma. Olha, só sabe o valor de Dilma, os nossos irmãozinhos do sertão, que tem Bolsa Família, Vale Gás, Vale Escola, Vale da Paz, Gota Serena. Aí veja bem o que foi que os outros fizeram para o Nordeste. O Nordeste tinha acesso paulistano para se vir de empregada doméstica, de servente de pedreiro, de quando chega lá só chama cabeça chata, trata nós como cachorro. E Lula e Dilma trouxeram dignidade para o Nordeste, certo? A mesma coisa é a política daqui de Pernambuco. Me diga o que foi que Diogo Moraes trouxe para Santa Cruz. Nada, nada, nunca trouxe nada. Só é bonitinho e para tomar uísque. Me diga o que foi que estão indo parar trouxe para Santa Cruz. Nada. Zé Augusto é uma benção. Gosto dele, mas independente de qualquer coisa, também não trouxe nada. Aí veja bem, só tem um nome dentro de Santa Cruz que pode até escapar ainda. Chama-se Dimas Dantas. Pelo menos tem uma conversa bonita. Se prestar, prestou. Se não prestar, nós dá um chute no rabo dele também. Agora eu lhe digo, Santa Cruz não precisa de nenhum agente, porque nós somos independentes. Nós não precisamos de político nenhum, que nós somos gente trabalhador, digno. Não precisamos de político, não. Nós somos independentes. Agora, já que tem que botar essas porcarias, que bota o melhor. E o melhor é Dilma Rousseff, Armando Monteiro e Dimas. Não tem outro, não.
Tá certo, então, Cristina. Muito obrigado, viu, pela participação.
Obrigado.
Grande abraço para você. Só pedir o seguinte às pessoas, como nós estamos, né, no período eleitoral, então, assim, não é legal que as pessoas divulguem as suas intenções de voto dessa forma, né? Avisar isso para que os ouvintes já comecem já a se adaptar a esse período por conta da justiça eleitoral, né? Então, as críticas, elogios, elas podem ser feitas, mas a intenção de voto, a preferência direta de voto, isso evidentemente deve ser evitado nas participações. Mas parabéns ao comentário da Cristina Café, que nós ouvimos agora. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo? Oi, repete teu nome.
Tiago do São Cristóvão.
Tá ruim tua ligação, mas vamos tentar te ouvir, Tiago. Qual a tua opinião sobre esse assunto? Tá certo, tá ruim a ligação, mas deu para entender. Ele acha que não influencia, que isso é coisa dos tucanos que ficam botando isso na cabeça das pessoas, né? Essa foi a opinião do Tiago. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Você fala com Fátima da Souza Tecidos.
Fátima da Souza Tecidos.
Exato.
Fátima, você acha que o resultado negativo da seleção brasileira vai influenciar na campanha eleitoral de Dilma Rousseff?
Não, não acredito que não. Não tem nada a ver. Ela não escalou o time, né? Eu acho que a culpa isso é do Filipão mesmo. E que não organizou o jogo como deveria.
Tá certo então, Fátima. Obrigado, viu, pela participação.
Por nada.
Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Luciene.
Luciene, tá onde, Luciene?
Poço Fundo.
Poço Fundo. O pessoal tá ouvindo a gente bem aí em Poço Fundo?
Oi?
O pessoal tá ouvindo a gente bem aí em Poço Fundo?
Muito bem.
A gente tá planejando, inclusive, qualquer dia, fazer o programa aí de Poço Fundo, viu?
Tá certo.
Vai depender de Natália Arruda, que ele não tá querendo ir, mas a gente vai convencê-lo. Cristina, qual a tua opinião sobre esse assunto?
Eu acredito que ela não tem nada a ver, que ela não escalou a seleção, quem escalou foi o Filipão.
Então você acha que não vai influenciar em nada, não, né?
Não.
Tá certo, então.
Forma nenhuma.
Tá certo, então, Cristina. Obrigado, viu, pela participação. Vamos a mais uma ligação. Nós estamos com 11 ligações, eu vou chegar a 15, né? Vamos colocar mais 4 ouvintes para participar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Wellington.
Wellington?
Isso.
Wellington de onde? Wellington?
Eu estou falando do centro mesmo.
Do centro da cidade. Wellington, qual a tua opinião sobre esse assunto?
Eu acredito que isso não influencia no Ceará, porque a Copa é um evento esportivo e que o Brasil avançou muito nesses últimos
4, 8, 12, possivelmente isso. Mais 4 aí pela frente, e a gente tem que dar mais um voto de confiança à presidente Dilma.
Então você acha que não vai ter influência não, não é isso?
Não influenciará não.
Tá certo, então. Muito obrigado, viu, pela participação. Bom dia para você. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o João do Rio Verde.
João?
Isso.
João do Rio Verde. João, qual a tua opinião sobre esse assunto?
Olha, Ney, eu acredito que não faz diferença não o resultado do jogo, porque, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que isso é exatamente influência da parte política mesmo, tentando fazer a cabeça das pessoas, porque quem tem uma opinião formada não vai mudar independente do resultado do jogo. Se já tinha seu candidato, sua preferência eleitoral, não vai ser o resultado de um jogo que vai fazer a diferença. Até porque, nesses últimos dias, eu vi na televisão aí uma reportagem falando justamente sobre a Copa e os legados que a Copa deixarão ou deixarão de deixar. Eu vi também os tribunal lá de Brasília, né, do Superior, prestando uma prestação de contas. Então, na verdade, isso tem nada a ver. Quem tem seu voto já decidido em quem vai votar nas próximas eleições, não vai ser o resultado do jogo que vai fazer a diferença. Eu pergunto para essas pessoas que têm essa opinião, dizendo que a partir de agora vai haver uma mudança na opinião, o seguinte: se tivesse acontecido do Brasil ser campeão, as pessoas que não pretendiam ter um voto em Dilma iriam mudar por conta disso? Acredito que não. Acredito que continuariam com a mesma opinião. Portanto, acredito que não influenciará de jeito nenhum.
Tá certo, então. João do Rio Verde, muito obrigado, viu, pela participação.
Obrigado, tchau.
9:05, vamos a mais duas ligações, mais dois ouvintes. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Manuel, do Neco Aragão.
Manuel do Neco Aragão. Manuel, você acha que o resultado do Brasil na Copa vai influenciar na eleição?
Não, Ney. Aí ela não tem nada a ver. Porque aí foi uma falha do time todo nesse lugar. Nos primeiros jogos, uma dificuldade, que não ia cair nos primeiros jogos. Então, eu acho que nessa última partida era para ter sido melhor. O Felipe escalou o time mal escalado, não teve nenhuma atitude. Eu acho que isso não influi ela, não. Porque ela não tem culpa. Se ela tiver culpa, a culpa é de todos os políticos no Brasil. Aí só botar a culpa nela, tá totalmente errado. Ela é a mãe da pobreza no nosso país hoje. E sustenta várias famílias pobres. Tá entendendo? E acho que essa foi a maior decepção que a gente já teve, né, nas últimas Copas do Mundo. Foi essa última derrota que a gente levou. Mas nunca tinha levado uma pista desse jeito numa Copa do Mundo. Tá entendendo?
Tá certo, então, João. Muito obrigado. Viu? João, não.
Muito obrigado.
É João, né?
Até mais.
Até mais. Obrigado pela participação. Não, João, foi o anterior. Obrigado pela sua participação. A última ligação agora. Alô, bom dia.
Bom dia, Nelima.
Com quem eu falo?
Com Mery Aleixo.
Mery Aleixo. Natália está dizendo que sua voz é bonita.
Oh, obrigada, Natália.
Semelhante à aparência...
Ele tem que procurar um otorrino, fazer um exame no ouvido.
Ele precisa ver meu cachorro, né? Para saber se ele acha bonito também.
Teu cachorro é horrível, né? Pelo amor de Deus. Ô, cachorro tão feio, meu Deus do céu. O dono é mais bonito uma coisinha. Lindo é meu gato, Siri, minha gata.
Uma coisinha só, né, Mery? Obrigado, viu? Olha... qual a sua opinião sobre esse assunto? Você acha que vai ter influência do resultado do Brasil na eleição de Dilma?
Ney, o certo, o correto é para não ter influência nenhuma. Mas algumas pessoas são influenciáveis por resultados, né? Eu pelo menos, o meu voto, independente de qualquer resultado de jogo, vai ser o mesmo. Pelo trabalho que a nossa presidente está fazendo. Quanto ao resultado do jogo, isso foi a maior decepção de nossas vidas. Os nossos filhos, os nossos netos, nossos descendentes jamais verão um negócio desse. Quanto à nossa nacionalidade, nós devemos continuar tendo orgulho de sermos brasileiros. Porque quem não fez a parte deles foi o técnico, foram os jogadores. Nós fizemos a nossa parte e fizemos muito bem. Acolhemos os estrangeiros que vieram aqui para o nosso país, recebemos bem. Essa foi a Copa das Copas, está sendo ainda, né, que não acabou. E eu também não acredito, não, que o Brasil vai ficar em terceiro lugar, não, viu? Eu acho que o Brasil não vai ganhar da Holanda, não.
Mas aí você acha que, não, é, que vai ter influência, né? Que algumas pessoas são influenciadas
algumas
por esse sentimento.
Algumas pessoas são influenciáveis, sabe? O correto é não ser,
certo,
né? Porque política é uma coisa, futebol é outra coisa, cada um no seu quadrado. Mas, infelizmente, existem pessoas que não têm assim, aquele caráter formado, a personalidade firme. Então, existem pessoas que vão ser influenciadas, infelizmente, viu? Isso não é a minha opinião. O futebol não vai influenciar em nada, na minha opinião, tá entendendo? Mas existem, sim, pessoas que vão ser influenciáveis.
Tá certo, então, Mery, muito obrigado pela participação.
Obrigada,
viu?
Um cheiro aí para todo mundo.
Um grande abraço para você. Bom, o que eu entendi é a Mery falando aqui, ela acha que algumas pessoas são influenciadas, mas ela não se influenciaria, né? É, são 9:09. Precisa dizer o resultado da enquete, não, né, Romeli?
Não precisa dizer que foi 3-2, não.
Não, foi 2. 2-13.
A 13,
isso. Então, dá a mesma coisa. Obrigado, viu, Romeli?
Até amanhã.
Até amanhã.
Todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
9:10. Se você ainda não chegou, Ralf Lagos está aqui vibrando com o resultado, né? Mas soube que Ralf rasgou a camisa depois do jogo, né? Então é um péssimo exemplo esse a dar. Está aqui agora com a camisa da Argentina. Não estou entendendo.
Conversa muito. Essa? Eu guardei minha camisa, porque daqui a 4 anos eu vou usar ela de novo.
Aí veio para o estúdio hoje com a camisa da Argentina. Um péssimo
Argentina,
exemplo. Corta o microfone de Ralf. 9:10. Vem chegando agora a hora do debate.
A hora do debate. A hora do debate. Nove horas e 10 minutos, 9:10. Bom dia, Santa Cruz do Capibaribe. Bom dia a todo o Agreste Setentrional. Nós aqui, outra vez, chegando. Começando aqui mais uma hora do debate no Rádio Debate. Primeira parte aí com Ney Lima e Rominick Stephen. E agora chega aqui essa galera, né, para discutir, para analisar, para fazer, dar os alôs, não é isso? Natália Ruda. Tá chegando, mas eu quero ver primeiro o Eusébio. Bom dia, Eusébio.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo.
A Natália pegou sua lista hoje?
Não, é porque Natália, ele é assim. A gente tem um convênio aí com o Natália, e aí eu passo meus bons dias para ele. Porque o pessoal gosta mais da voz... O pessoal gosta mais da voz de Natália, acha excêntrica.
A sua voz é excêntrica, Natália? Bom dia.
Eu não sei o que é excêntrica, o que é. Não. Eu sei que bonita é.
Excêntrica, né? Bonita. Não.
É demais até.
Excêntrica?
Não entendo essa palavra. Tem que procurar o dicionário.
Tá bom. Bom dia, Natália.
Bom dia aos ouvintes, né? Aí eu dou um bom dia bonito.
É. Bom dia bonito, então.
É. Igual a sua voz, ou melhor. É um abração aí para o bairro São Lucas, né? O pessoal do bairro São Lucas, a Vaninha, Rafaela, Jeane, Nice e Bel. Elas disseram a mim que são evangélicas. Na hora do debate nosso aqui, elas tiram a sintonia da rádio evangélica só para ouvir o nosso debate.
É mesmo.
Então, isso é muito importante, né? As pessoas evangélicas, que são pessoas maravilhosas, a qual, lá na minha residência, lá na minha casa, minha filha é evangélica, e eu tenho um carinho muito grande pelos evangélicos. Então, as meninas, muito obrigado pela audiência, né? Mandar um abração também aí para Alemão da Guarda Municipal. Ele me parou ontem e disse, Natália, olha, eu não perco um programa de jeito nenhum. Então, Alemão da Guarda Municipal e todos os funcionários da Guarda Municipal, um abração desse amigo de vocês, né? Um abração também para todos das lojinhas do Paraguai, ali ao lado do antigo cinema, né? Ali, todas aquelas lojinhas...
Elas da Feira do Paraguai.
Exato, elas estão com o rádio ligado na hora do debate. Diz que não tem uma loja daquela que não fique com o rádio ligado na hora do debate. Então, pessoal aí das lojinhas do Paraguai, um abraço de todos nós aqui, né, Silvio?
Claro, claro.
Eles merecem,
bom dia para vocês,
né?
E boas vendas aí, né?
Exatamente. Um abração para o pessoal lá da Vila do Pará, né? Ontem teve uma festa lá, promovida pela Rádio Pará FM, a quadra, bastante gente, bastante organizada.
Para comemorar 300 dias sem violência, né?
Exato. Compareceu os blogueiros principais aqui de Santa Cruz do Capibaribe, toda a polícia militar foi representada, a polícia civil, todos que fazem a segurança, a guarda municipal, todos esses estiveram lá presentes. E eu vou mandar um abração aí para Silmara. Silmara disse que não perde um só programa. Nossa amiga Ni, Luzia de Mago de Mané de Anora, Luzia que está lá no Mercadinho, e também a Lozinha, cabeleireira, e o Dino, né? Um abração também aqui no bairro Dona Lica para seu Deda e esposa e toda a sua família aí na rua Severino de Abreu, aqui no Dona Lica.
Muito bem. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, seu José, Natália Arruda, Eusébio, Leone, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor, Polo FM.
Por que é que o senhor fala com os olhos fechados? Me explique.
Meus olhos são abertos.
Não entendi.
Essa é apertado mesmo.
Bom dia, fechado. Leone Souza.
Bom dia, Silvio. Natália agora está preocupada com os olhos de Ralf, que é apertado.
Os olhos fechados. Eu nunca vi um cara falar dia. Com os olhos fechados.
É igual Rui Iglesias. O Iglesias canta com os olhos fechados. Ele fala com os olhos fechados. É.
Um bom dia especial a você, ouvinte, que está aí do outro lado, em toda cidade e região, ligado aqui no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate.
É, bom dia, Cristina Café. Participou, inclusive, há poucos instantes do debate, né? Da enquete. A Neide também. Eu quero mandar um abraço também para a Neide. Neide que... é irmã de Neves, é cunhada, na realidade, de Eronildo do Ferro Velho, né?
Gente, ela, finíssimo.
Ali na João Balbino, um abraço aí, Neide, para você, bom dia, em frente, a casa dela é em frente mesmo, a Tô em Galego.
E né, para todos do Eronildo do Ferro Velho, que hoje não é mais Ferro Velho, agora é uma loja completa
artigos novos. As pessoas, né, conhecem, né, como Eronildo do Ferro Velho ainda.
Aproveitar ainda, Silvio, mandar um abraço também a todos os funcionários aqui da Pernambucana Magazine. Eu parei ali em frente e eles vieram falar comigo e disseram que estão ligados aqui no Rádio do Debate, especial na Hora do Debate.
Se a Dona Lizete, aqui, parabéns. Dona Lizete, parabéns. É a sogra de Márcia, né? A mãe do nosso amigo Sandro, está aniversariando hoje. Parabéns, Dona Lizete. Onde? Qual bairro? Aqui em Santa Cruz, né? Ah, tá no Pedra Branca mesmo. Então, Dona Lizete, parabéns, viu? 9h16, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Bom, estamos aqui de volta com Rádio Debate pela sua Polo FM, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, qualidade e menor preço. Quer fazer economia de verdade? Vá ao Tibúcio. E tem também lá, ó, Banco Popular, onde você paga suas contas, e Caixa Eletrônico do Banco do Brasil também. Fazer algum saque, então, é lá no supermercado Tibúcio. Pagar contas, fazer saques e fazer sua feira completa também. E a dona de casa, precisou comprar gás ou água mineral, diz que o 3731-3522. Até nada estava dizendo aqui, né, em off, falando aqui da Medeiros Gás, ele disse, eu não entendo porque é que o gás só acaba quando, né, na hora do almoço, quando tá fazendo almoço, quando tá fazendo
o cara café. Vai fazer um chá à noite.
Né, falta gás, gente. É isso, falta não, gás. Rapaz, só falta gás. Quando tá usando, né? Não sei por quê, né?
E quando tá tudo fechado, pro cara comprar.
Pois é, agora tem Medeiros Gás. 3731-3522, anote aí. A gente traz hoje em pauta, mais uma vez, a questão do CONIDE, que é o consórcio criado pelo deputado federal José Augusto Maia, né, após toda aquela confusão que se criou com relação ao consórcio anterior, que era o CONIAP. Né, o CONIAP perdeu, o Zé Augusto perdeu o controle, foi para Evilás, em Taquaritinga do Norte. O interessante também desse consórcio é que foi aquela briga, né, foi uma briga tremenda, tomaram o consórcio das mãos de Zé Augusto, ficou com o prefeito Taquaritinga, Evilásio Araújo, para nada também, porque, né, você não ouve sequer uma ação promovida por esse consórcio que brigaram tanto por ele. Então tá aí, Taquaritinga, Santa Cruz, mesmo de cidade, nesse consórcio que não serve para nada também, porque até agora não se tem uma ação sequer. Brigaram para tomar e não levaram adiante os projetos do CONIDE, ou criaram alguma coisa pelo CONIAP. Aí tá aí, Zé Augusto cria o CONIDE, mas eu trago esse consórcio porque, além da questão das máquinas que aguarda-se aqui em Santa Cruz, tem um fato interessante. A prefeita de João Alfredo, que é a Maria, né, Maria Sebastiana, não é isso? É filiada ao PTB, pessoa de confiança do deputado José Augusto Maia, é tanto de confiança que hoje ela preside o CONIDE e aderiu a Paulo Câmara, quer dizer, o projeto de Zé Augusto é Armando Monteiro Neto. Ela é do PTB, partido do senador Armando Monteiro, senador e pré-candidato a governador Armando Monteiro. E, né, depois de tudo, aderiu agora a Paulo Câmara. Seria mais uma derrota para Zé Augusto, Ralf Lagos.
Silvio, está complicado realmente a situação do deputado Zé Augusto, porque quando se foi colocado esse consórcio para a prefeita, é Maria, nome da prefeita, lá da cidade de João Alfredo, teria-se toda a segurança que o consórcio estaria nas mãos de um aliado que não iria trair nem o deputado Zé Augusto, nem o senador Armando Monteiro. Por último, agora chega a notícia que Maria pula e vai para as fileiras, engrossar as fileiras de Paulo Câmara, o que está virando normal, né? A gente está vendo um jogo de gente indo para Armando Monteiro, um jogo de gente indo para Paulo Câmara. Diga-se de passagem aqui, viu? Com os motivos mais escusos, eu não enxergo em nenhum deles motivos que sejam realmente para que se possa ter uma mentalidade política mais alinhada com esse ou aquele candidato. Não. Na grande maioria das vezes a gente sabe que qual é o problema, não se pode se dizer aqui porque não se pode provar, mas todo mundo em Santa Cruz sabe, todo mundo que nos ouve sabe, todo mundo que faz parte da política sabe qual é o porquê desse troca-troca de pessoas, né? Teve deputado que saiu, que escolheu ir para um dos deputados, que até as cifras as pessoas ficaram sabendo quanto foi, né? Então, infelizmente, não é por uma questão de ideologia política, nem de alinhamento político, é só por uma questão de que a comodidade financeira, pessoal e outras coisitas mais são melhor. Não sei como fica agora a situação do consórcio Conidé, que tinha uma pessoa da confiança de Zé Augusto e agora não tem mais. A mesma coisa aconteceu, como você bem disse, com a manobra feita para tomar o consórcio Coniap, que nem o Conidé, nem o Coniap até agora se viram para absolutamente nada.
Mas eu falei da questão do Coniap porque houve toda uma briga, né? Para se tomar, achando o seguinte: bom, se estão brigando para tomar, porque tem muita coisa para fazer e não querem deixar que Zé Augusto apareça nisso aí, né? Então, tomaram, Zé Augusto perdeu o controle, foi para Evilás, em Taquaritinga, com o controle do Coniap, e aí ninguém ouve nem falar no Coniap, nem reunião mais, se ainda no início ainda havia publicação em blog de reunião para se discutir alguma coisa. E hoje nem isso, nem reunião parece que, ou se fazem, é tão desinteressante que a imprensa não cobre mais.
Será que o presidente ainda é o...
Evilás, não sei. Não sei se é ainda.
É Vilas.
Né? É a Félix que traz a máquina de a usina.
O anterior.
Sei,
o anterior é o mesmo primeiro coisa, projeto. Né? Aí agora o Coniap foi outro criado, porque o Conidé foi outro criado, porque claro, o Coniap, Zé Augusto perdeu o controle.
O Coniap ficou claro. A tomada de Evilas do Coniap ficou claro que era para atrapalhar o andamento do consórcio. Isso aí ficou claro, Silvio. Não tem meias palavras aqui, não.
Mas esse consórcio já saiu para alguma parte de Pernambuco.
Não, veja só. O Coniap...
Só tem conversa.
Não, nem saiu Coniap, nem Conidé.
Para no lugar nenhum, então.
Nenhum. Agora, que ficou claro que o Coniap foi tomado para atrapalhar as pretensões que o Coniap tinha. Se as máquinas saíram, não era mais 500. Agora, que tomaram para atrapalhar, tomaram.
Eita, gente. Pois é, Eusébio.
Ralf, vou colocar um ponto aí no que você falou. Lá em João Alfredo, a prefeita, que é do PTB, aliada de Armando, ela também era aliada de Severino Cavalcante, né? Que ele foi barrado nas eleições e deu o apoio a ela. E o Severino Cavalcante, a gente sabe que está na Frente Popular. Aí tem essa questão que já era um aliado, né? Quanto à questão do Conidé e do Coniap, uma questão é uma briga por poder, né? A gente não pode dizer que atrapalhou planos de Zé Augusto, porque ele colocou recurso no Coniap e foi perdido por ingerência, por exemplo. Não tem como saber. Mas, né?
Quando ele
perdeu o controle do Coniap, ele abandonou o Coniap e criou um outro.
Sim, mas quando eu digo que atrapalhou os planos de Zé Augusto, é o seguinte: ele pegou para quê? Qual foi a ação que ele teve depois que ele...
Mas o consórcio não foi criado para Zé Augusto colocar os recursos para comprar as máquinas?
Sim, agora...
Ele colocou...
Se ele pegou o consórcio, se o Obama lá pegou o consórcio, ele tinha que ter, eu pelo menos eu subentendo assim, que ele, eu vou pegar o consórcio para eu tentar, porque o consórcio não é só para comprar máquina, não.
Não, não.
Um consórcio de cidades serve para várias coisas.
É.
Serve para as cidades que são consorciadas fazerem vários convênios. Então, ele toma o consórcio numa manobra política e nenhum convênio. Nem a máquina de Zé veio e nem ele fez nenhuma ação e nenhum convênio com esse consórcio.
É. Porque, meu amigo Eusébio, sempre de 15 em 15 dias aqui na rádio, anunciava... Daqui a 30 dias, daqui a 15 dias, o dinheiro já foi pago, o dinheiro está saindo. E até agora mudaram só de nome, de ingerência ou de gerência, e nada vem para Santa Cruz do Capibaribe. Não é? É um jogo de cena, parece que é para aparecer com uma coisa que não existe. Não existe, que não vem nada, Vavo. Até agora só tem papel, eu estou aqui com um monte de papel na mão. E se a gente for estudar isso tudinho, passa uns 3 dias e não entende nada, que vai para lá, vem para cá, nem chega essas máquinas, essas usinas asfálticas também não. E eu vou dizer-te uma coisa, é muita conversa e pouca ação.
E assim, essa questão, e a gente tem que observar as burocracias que existem, que infelizmente travam as coisas nesse país, né? Porque o Conidé... Né, que foi o consórcio criado por Zé Augusto, ele incluiu, acho que, poucas cidades para serem sede, e as outras se ligam a ela por uma questão até para não perder, né, de ter manobra, de perder o controle. Porque os políticos, eles querem ter controle das coisas. Né? Aí, por isso que tem medo de manifestação popular, porque não ficam com controle. Mas é Garanhuns o recurso, pelo que se entende, quando você vai no site do... oficial do governo, Garanhuns.
Essa documentação, a gente está com ela aqui, não é isso?
É.
Isso que é isso. Garanhuns, a cidade.
É, Garanhuns,
a ela primeira é a ser cidade... contemplada, no caso.
É, ela é uma cidade-sede e o convênio, ela é uma das cidades por onde foi feito o convênio. E o convênio foi assinado pela prefeita de João Alfredo, que também é uma dessas cidades, né? Só que agora, e aí fica nessa questão, a prefeita de João Alfredo agora está com Paulo Câmara. Né?
E aí? O Zé, só para título de informação, obrigado aqui, Pablo. Ele disse que o CONDEAP teve convênio, sim, o plano de resíduos sólidos das cidades do CONDEAP está sendo feita via CONDEAP. Um abraço, Pablo. Então, tem uma ação de resíduos sólidos.
É, a questão dos aterros sanitários das cidades, o lixo das cidades.
Aí está um convênio feito aí pelo CONDEAP.
É, mas aí, é porque assim, Alf, quando o político não está mais na frente da questão, ele tenta esconder e tal. Será que Zé Augusto vai fazer a mesma coisa com o Conidé agora, já que a prefeita de João Alfredo, que é presidente e que agora aderiu a Paulo Câmara, está no comando, ele vai esquecer? Mas
eu digo o seguinte.
Aí são as ações que tem que ser
feitas. O CONIAP continua no mesmo patamar do Conidé. Nada. Nada. Porque o Conidé é para trazer máquina que nunca chega e nem vai chegar. E o CONIAP, se é o aterro sanitário, a única cidade que tinha aterro sanitário do consórcio...
Plano de resíduos sólidos das cidades do CONDEAP. É um plano que está sendo desenvolvido.
Para o tratamento do lixo dessas cidades.
Está sendo executado.
Eu acho que os políticos deveriam fazer um trabalho desse em silêncio. Quando tivesse com a coisa na mão, presa mesmo, dissesse, olha, está chegando aí um projeto, uma ação, uma máquina, seja o que fosse. Mas não ficasse iludindo o povo um ano, 2 anos, 3 anos, vai para lá, vem para cá, já diz o Matuto. Provérbio popular, com esse chove e não molha, né? Para lá e para cá e ninguém entende nada. Já está em João Alfredo, depois volta para Barra de São Miguel, depois volta para Taquaritinga, São Caetano, Boa Viagem, ninguém chega com essa máquina aqui. Então, isso é um assunto morto, esse assunto morreu, viu? E aí, isso aqui não se resolve nada.
E a gente falando aqui...
Absolutamente nada.
E a gente falando aqui das dificuldades de chegar, né? Que o dinheiro ele estava empenhado, mas não estava depositado e aquela coisa. Aí eu já estou imaginando qual vai ser a desculpa agora. É porque a prefeita é inimiga de não sei quem... porque a prefeita aderiu a não sei quem e está burocratizando e não sei o quê, que não vai sair porque ela não... Isso já vai ser a desculpa que vai ser cantada.
Tem tanta gente, Eusébio, que é do outro partido político da presidente Dilma e não consegue as coisas. Não consegue? Exatamente. Porque a prefeita de João Alfredo, somente ela agora indicou que vai apoiar o Paulo Câmara, não vem mais. Isso é uma mentira aí também. Isso não existe. Tanto deputado, Sérgio Guerra era contra a presidente Dilma, que isso é o dinheiro federal.
A grande questão, Natália, é que alguns políticos, eles criam expectativa além do que pode e aí fica alimentando, quando no final das contas não é bem aquilo. Mas é muito isso, tá criou-se um buruçu, né? Na verdade é essa, nessa questão do
e Santa Cruz é fininho, não
e até agora nada.
Bom, deixa o plantão aqui da Apollo FM antes dos comentários da análise dessa situação com... o Ney Lima tem informação urgente aqui, não é isso? Voltou pronto. Informação urgente chegando aqui na sua Apollo FM. Depois a gente passa aqui para o Leon de Souza.
Plantão Apollo FM.
Ney Lima, bom dia, Ney.
Bom dia, senhor. Bom dia a todos. A gente traz agora informação em relação ao acidente de trânsito que aconteceu agora há pouco e envolveu a esposa do vereador Luciano Bezerra, do secretário Luciano Bezerra, a Diocleide. Ela estava conduzindo um veículo, um carro, nas proximidades da Avenida Teonilo Silvestre, bem próximo a onde fica o escritório do Luciano Bezerra, que é contador. Ela acabou colidindo fortemente com a árvore. O carro ficou com uma parte, um lado do carro destruído. A Diocleide foi socorrida ao hospital. E as informações que a gente tem é que ela passa bem, não corre nenhum risco a esposa do vereador Luciano Bezerra. Mas a gente revista esse acidente que aconteceu e em instantes o repórter Fernando Lagosta estará ao vivo, direto do local onde aconteceu o acidente e também trazendo maiores informações.
Ok, obrigado então, Ney Lima, pelas informações e vamos torcer que realmente não... Ele inicialmente já traz que ela está passando bem, né? E vamos torcer para que realmente seja, mesmo que tenha ficado alguma coisa, que seja uma recuperação rápida. Então a gente fica aguardando aí mais detalhes sobre esse acidente envolvendo a esposa do vereador Luciano Bezerra durante a nossa programação.
Você ouviu o Plantão Apollo FM. Aguarde novas informações. A hora do debate. A hora do debate.
Voltando então aqui pela sua Apollo FM com a hora do debate. Pois não, Zé, tem um complemento ainda?
É que eu esqueci um detalhe, Silvio. Porque a gente fica nessa questão. Os consórcios vêm para lá, o deputado, não sei o quê. Teve uma cidade aqui do interior de Pernambuco, se eu não me engano, foi Limoeiro, não me recordo a cidade. Mas a prefeitura, com recursos próprios, adquiriu uma usina asfáltica, né? Ou seja, se o governo municipal se organizar, se organizar, tiver gestão nas suas finanças, é possível até a própria cidade adquirir uma usina asfáltica desse tipo, sem estar esperando, desejando, sonhando, com uma coisa que até agora, nesse momento, não chegou.
Leone Souza.
Eu concordo até que uma prefeitura com suas finanças bem saneadas, ela tem até condição de adquirir a sua própria usina asfalto. Agora, claro que no regime de consórcio é bem mais fácil a prefeitura manter essa usina asfáltica, porque aí seria conveniado com outras prefeituras e uma prefeitura só do porte das que a gente tem em nossa região para ela própria manter um consórcio se torna quase que inviável.
Manter uma usina,
ela manter usina asfáltica. E ela, um consórcio é bem mais prático para isso. Porém, é o seguinte, a gente não pode também querer aqui na discussão, isso é a leitura que eu faço, antecipar os fatos, né? O fato que tem agora é que a prefeita de João Alfredo, presidente do CONIDE, aderiu a Paulo Câmara. Se o consórcio vai continuar, se não vai, a gente não pode antecipar os fatos, porque até então ninguém se pronunciou, né, responsável pelo consórcio, que direcionou emendas pelo consórcio, como o próprio deputado federal José Augusto, para saber se agora, com a adesão de Maria Sebastiana a Paulo Câmara, se muda o cenário ou não. Então, eu não posso me ater a essa discussão se o consórcio vai ter o mesmo fim, a mesma finalidade do CONIAP ou não. Eu não posso me antecipar até que se haja, de fato, um pronunciamento dos envolvidos no consórcio, que sempre defendem a ideia que realmente vai trazer essa usina asfáltica, essas máquinas. Então, eu vou ter que realmente aguardar. aguardar, porque senão eu vou estar antecipando, e quando eu estou antecipando, parece que eu estou torcendo para que não dê certo. E eu não posso de maneira nenhuma torcer. Eu sei que existem inúmeras dificuldades, agora o meu pensamento é que dê certo. Eu queria muito que o CONIAP, quando foi tirado das mãos do deputado federal José Augusto, tivesse dado resultado. O CONIAP, se eu não me engano, na época que estava na mão do deputado federal José Augusto, eu digo na mão em termos, que quem comandava eram os prefeitos.
Estou indo para aí, inicialmente, né?
Tinha, se eu não me engano, chegou a ter 11 cidades conveniadas. Agora parece que já chega a quase 30 cidades conveniadas. Mas o resultado também, cadê? Então, eu não posso, de certa forma, também antecipar os fatos. Por que não deu certo no CONIAP? Ah, não vai dar certo no CONIDE? Eu não posso, de forma nenhuma. O fato principal da matéria que nos chama a atenção, Silvio José, é que a Maria, filiada ao PTB, prefeita de João Alfredo, hoje está fazendo parte da campanha do candidato a governador Paulo Câmara. E aí vai ser mais um problema, tanto para o deputado federal José Augusto, que tinha Maria como sua fiel escudeira e aliada, mas também, principalmente, para o senador Armando Monteiro. Mas aí Armando Monteiro já não ficou parado. Armando Monteiro já reagiu. Armando Monteiro já tem declarado lá em João Alfredo o apoio do ex-prefeito de João Alfredo, né? Que, por ironia do destino, o nome dele também é Sebastião Mendes, do PSDB, declara o seu apoio a Armando Monteiro, e Sebastião Mendes foi prefeito de João Alfredo por 4 vezes. Então, Armando já sai...
É filho de Sebastião Rufino, né?
Não. Esse é Sebastião Mendes.
Mendes.
E ele, Armando Monteiro, é quem já sai em contra-ataque, já traz um ex-prefeito para suprir a deficiência da perda da Maria, e agora vamos esperar também o próprio deputado federal José Augusto Maia se pronunciar a respeito do consórcio. Como vai ficar a situação do consórcio, já que Maria, que era sua aliada, e diga-se de passagem, não tinha compromisso nenhum ainda firmado para apoiar José Augusto como deputado federal à reeleição, o compromisso dela lá era com Jorge Corte Real, então não sei se continua também esse compromisso com o deputado federal Jorge Corte Real. Vamos aguardar o deputado federal José Augusto se pronunciar a respeito do CONIDE, como vai ficar a real situação, já que agora é a presidenta do consórcio, a Maria Sebastiana, está na campanha, está aderindo ao grupo do governador Paulo Câmara.
Bom, agora 9 horas e 42 minutos, 9h42. Você ainda vai falar? Tem alguma coisa ainda a acrescentar?
Não, você não me chamou, não.
Mas é que você já falou, tem alguma... Tudo bem, então vamos lá, nota
da roda.
Tem
mais alguma coisa? Eu quero dizer aos nobres políticos de Santa Cruz, vou chamar de nobres, eles, quando chegam a um patamar de deputado, principalmente de deputado, eu acho que é uma vontade assim tão grande, eu acho que é uma vontade até de acertar, né? Anuncia obras e obras, milhões e milhões, chega para a semana, chega para um mês, e no resultado não chega nada. Aí Santa Cruz do Capibaribe fica elegendo esse pessoal em torno de quê? Isso está uma misturada tão grande aqui, CONIAF, CONIDE, com um pouco muda outra sigla, outro nome, vai para Limoeiro, volta para Garanhuns, passou em Santa Cruz, e ninguém vê, Eusébio, é uma cidade com esses consórcios, Leone. Ninguém vê isso. É mais um sonho como o sonho de Ralph aqui, eu não sei nem como é o nome do sonho dele. Aí então, gente, Santa Cruz do Capibaribe é isso. Aí quando a gente fala, aí o cara diz, mas Natália está contra fulano. Ralph falou, Eusébio, Leone. Rapaz, quem dá essa matéria todinha, esse subsídio, são eles. Eles que dizem, olha, vai sair uma estrada com 70 milhões de reais. Aí o povo fica doidinho esperando. Não chega. Vai chegar uma usina asfáltica daqui para o fim do mês. Não chega também.
Que vozeirão.
Não, mas é eles que fazem isso, né, rapaz? Eles que fazem isso. E não chega nada para Santa Cruz do Capibaribe, gente. Olha, povo, olha, candidatos a deputado, façam um planejamento. Quando chegarem lá, procurem uma pequena, tragam um pocinho artesiano, como diz o Toninho do Pará, traga uma coisa simples, mas traga, gente. Traga. Não fica divulgando essas coisas absurdas, que isso é absurdo. Um consórcio deste tamanho não sai, já tira a cidade, é onde disse aqui, mais de 30 cidades, e não resolve nada. E o povo esperando. Então, olha, se o prefeito se organizar, ele pode criar essa tal dessa bendita usina asfáltica em Santa Cruz do Cabaribe. Mas, pelo menos, esse pessoal tem que ficar calado, calado. Pega o voto do povo de Santa Cruz, o voto do povo de Santa Cruz, vote na Gibeira e só me venha falar em Santa Cruz, em qualquer ação, quando se for objetiva e clara, gente. O povo está cansado.
Agora 9:45, 9:45, com apoio do Tibúcio, número 1 da cidade, Movelaria Nossa Senhora das Graças, Laboratório Patrícia Braga também conosco, na rua Rogacinho Assis Aragão, 126-3731-7731, faz coleta em domicílio também. Seu exame se paga utilizando o seu cartão de crédito. Bom, os torpedos chegando aqui, a gente lê na volta, tá? Daqui a pouquinho, na segunda parte aqui do Rádio Debate, da Hora do Debate. Hoje, nós teremos, semana passada não foi possível, mas hoje nós teremos o programa do Moda Center a partir das 11:30 da manhã. Informações sobre o maior parque de confecções do Brasil, 11:30 da manhã. Nós estaremos recebendo aqui a diretoria para discutir, para falar sobre as ações, né, do maior parque de confecções. 11:30. A gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate. Olha, abraço aqui para o Dr. Silvano Silva, né? A Amanda enviou para aqui, ligou, né? Abraço aí, tá ouvindo, tá na escuta. Um abraço, Dr. Silvano, e sua esposa. Um
abraço, Dr. Silvano.
E a esposa? Um abraço aqui também, professora Graça. Bom dia, tá? Padre Carlos Augusto também.
E o nome da esposa do Dr. Silvano é Maísa.
Maísa,
dona Maísa.
E o Padre Carlos Augusto também mandou um recadinho aqui, né? Deus abençoe a vocês, um abraço, aí no estúdio. Padre. Obrigado, padre. Um abração, viu?
Obrigado, padre.
Pulou também.
Vamos lá, rapidinho aqui, torpedos. Aconteceram mudanças no Moda Center, ficou melhor para quem vai sair, sem causar engarrafamento, mas os mototaxistas não podem deixar ninguém na frente, senão é multado, tem que deixar o povo no ponto, pelo menos era para se pensar numa área de estacionamento da frente da descarga, da frente para descarregar os passageiros, para que os passageiros pudessem ficar. Um abraço aqui, final telefone 5862. Bom dia a todos, Natália está certa, esse negócio de contar com ovo dentro ainda da galinha, não tem mais vez não, Alcione, obrigado Alcione. Obrigado Alcione. Silvio, ontem caí em mais um buraco na PS-160, queria agradecer aos deputados de Santa Cruz por mais um prejuízo, final telefone 2113. Silvio, festa é bom demais, mas o raio-x a gente precisa mais ainda e não tem. Um abraço, Ronaldo. Bom dia, meninos. Bel Moraes, um abraço, Bel. Um abraço aqui para a pessoa, final telefone 0908. Silvio, pede para a Natália mandar um alô para os argentinos aqui da ABC. Deodato, Tiago, Betinho e Ivan, são os argentinos da ABC.
Um alô para vocês aí da ABC.
Os argentinos.
Os argentinos. Por que não?
Deodato.
Estão na final, né?
Deodato.
Deodato.
Tiago. E Betinho.
Betinho.
E Ivan.
Ivan.
Pronto.
Quatro caras machos da bexiga. Um
abraço. Eu torci pra Argentina também.
Você?
Torci
pra Argentina. Agora, você é aquele que quando ganha de que torce.
Eu também. Pergunta Márcia.
Você também disse que torceu para a Alemanha.
Eu também torci,
né,
para a Argentina, para levar de 8.
Olha, eu estou muito triste, mas vamos levantar a cabeça, mandar a tristeza embora. Estamos juntos, somos um só. Vai lá, Dilma, entregar a taça com dignidade.
Foi a
melhor Copa do mundo, Deus abençoe. Mariana Salles, um abração, Mariana Salles, bom dia. Alcione diz o seguinte, bom dia, o resultado do jogo não influiu em nada, porque Dilma não escalou o time, nem tampouco entrou em campo. Um abraço aqui, Alcione, isso aqui é ainda com relação à questão da enquete.
Se o eleitor agisse com coerência, tinha muita gente fora da política.
É verdade.
Agora 10h04, para a gente fechar aqui o programa, tem uma nota oficial aqui do deputado Zé Augusto, a manchete, Silvio, um abraço a todos meus amigos aí da rádio, Mário Dedo, um abraço Mário, amigo, obrigado aqui, Dedo. Mandando recadinho também. A nota oficial do deputado traz aqui o seguinte, após 24 anos, Zé Augusto abre mão de candidatura pela União do Grupo. Vou trazer apenas um trecho aqui, né, para que vocês possam analisar. Depois de ter conversado com vereadores do grupo durante o dia de ontem, no Recife, pessoalmente e por telefone, o deputado federal Zé Augusto manteve contato com Tonho do Pará, Ernesto Maia e alguns candidatos a deputado federal que têm se colocado à disposição para uma parceria nas cidades do Polo das Convecções. E anunciou aqui em breve, né, que está se discutindo a questão, foi conversar com Armando Monteiro, está lá a foto dele com a esposa Jailda conversando com Armando Monteiro, enfim. Mas o que chamou a atenção é essa questão da conversa com vereadores. Deu para entender aqui que conversou pessoalmente com alguns e com outros por telefone após essa conversa, que foi conversar com Toninho do Pará e Ernesto Maia e, posteriormente, com Armando Monteiro. Será que houve mesmo? Eu não vi na imprensa essa questão de ter conversado com vereadores e ter tido essa reunião com Toninho do Pará e Ernesto Maia.
Eu acho que não teve a reunião propriamente dita. Agora, conversa com alguns deles, eu acho que teve pelo seguinte. Primeiro, Toninho estava em Recife, pelo que me consta. Ernesto estava em Recife, Diometro estava em Recife. Fernando Aragão passou uma informação para Leone Souza que iria ligar para Zé Augusto ontem pela manhã. Né? Então, eu acho que não teve uma conversa, eu não sei se outros tiveram, mas uma conversa com algumas personalidades do grupo Taboquinha já foi iniciada, e aí é preciso que não se crie agora. Acho que tudo.
Mais uma novela.
Que o grupo Taboquinha não precisa, é uma novela. E para que isso não aconteça, o que é que tem que haver? É a antecipação dos fatos. Que se sente.
O lógico seria. Não teve o dia, não teve a. O mais sensato, não teve o dia da coletiva?
Exato.
Ali, né, Zé Augusto Central, não sou candidato nem a federal nem estadual. Junto com os vereadores ali, já tem anunciado, tô saindo, o nosso federal é fulano de tal. Tinha acabado já com isso. Aí realmente, como ele disse, que teria acabado a novela Taboquinha, hoje acabou a novela Taboquinha, não acabou, né? Botou mais um personagem, né, pra frente, né? E aí essa minissériezinha permanece ainda. Então seria, o sensato seria isso aí,
se
né?
Não,
sentou, olha, não sou federal, não sou estadual, Toninho do Pará e Ernesto Maia, e o federal, num consenso, é esse aqui, pronto, tinha acabado.
Se não, se daqui para o final, do começo da próxima semana, não, o grupo não conseguir sentar, conversar, se articular e chegar a um denominador comum, vai ter um vale a pena ver de novo por aí.
Pois não, Natália?
Eu nunca vi falar um grupo mais complicado do que esse. Porque essa novela disse que tinha terminado com um final feliz, beijinhos e abraços, o rei voltou, o líder voltou, e tudo isso. E agora já começa novamente. Diz que foi por telefone, outro diz que reuniu, outro diz que ligou, vai ligar pela manhã, e Zé Fininho. Quem
tomou
tem
conta
esse
do
prejuízo
Brasil.
É os Taboquinha. Infelizmente, os Taboquinha que vivem em casa, torcendo, lutando pelo partido, não sabem onde vai parar esse desmantelo todo. Isso é claro e evidente. Começa outra segunda etapa, que é esse federal, que eu nunca vi falar no mundo um federal tão difícil de sair. Haja vista que se dizem a boca miúda por aí, que já tinha um deputado, né, fazendo as campanhas de Ernesto e de Toninho do Pará. Aí devo tirar esse cara e trazer outro. Eu acho que está acontecendo isso. E no final, quem perde é você, Taboquinha, que tanto ama o partido em Santa Cruz do Capibaribe.
Eusébio.
Me chama a atenção, Silvio, o fato do título da postagem, né? Após 24 anos, Augusto abre mão de candidatura pela União do Grupo. Ora, ele não abriu mão, né? Primeiro é o fato que ele não abriu mão. Ele tentou até o último segundo ser candidato, e a inviabilidade de voto e jurídica foram quem fizeram o Zé Augusto se afastar. Até ontem, pouca gente sabe, mas ontem ele teve um julgamento em um processo que poderia o tornar inelegível. Ontem teve, né? Esse julgamento não aconteceu, porque foi adiado. Né? Foi adiado o julgamento, acho que até os desembargadores foram assistir o jogo da Argentina. Foi adiado. Né? Teve alguns julgamentos, esse em particular foi adiado, que pode tornar Zé Augustino elegível. Ele tem conta rejeitada no Tribunal de Contas, né? Com multa, com improbidade administrativa, tem condenação no primeiro grau. Ou seja, isso aqui, esse título que ele colocou, é só para ficar aquela questão que ele abdicou de uma candidatura certa, né, de uma eleição certa em nome do grupo. Ora, não foi isso. A gente viu o desespero de Zé Augusto tentando ser candidato. Com relação ao federal, né, poderia ter se resolvido antes. Né? Se ele tivesse definido, poderia ser até um candidato do próprio grupo aqui da cidade. Né? Já citei o caso de Elinho e do próprio Galego, que também foram inviabilizados por conta dessa demora na definição. Se Augusto não tinha as bases, transferir essas bases para alguma pessoa ligada a ele do grupo. Mas será que quer perder liderança? Isso é tudo briga por liderança. Indicar o candidato a federal é para ter liderança, né? E isso é o que se vê, é o que eu vejo nessa situação. Ele quer manter...
Para no seu raciocínio, a maior liderança é o povo. O povo está ficando cansado. O povo está sofrido. Enquanto mais vai essa rimoeta toda, chega-se aqui. Me diga, o que é que está chegando o grupo Taboquinha? A nada. Eu torço que o grupo Taboquinha seja forte, porque é uma oposição boa em Santa Cruz do Caparibe. Agora, com essa chamechuga, como diz o Matuto, cada vez mais vai se deteriorando, vai se acabando. Vai tirando a ênfase daquele povo que trabalha tanto pelo partido, né? Tem gente que faz até das tripas coração, como diz o Matuto, pelo partido. E quando o líder lá em cima faz tudo isso, e o cara não está sabendo de nada. O cara, a pessoa que está em casa não está sabendo o que está acontecendo. E isso é lamentável. A um partido do tamanho dos Taboquinhas ficar da maneira que está em Santa Cruz do Caparibe.
Mas é justamente essa questão. É para ter o controle do povo, entre aspas, que aí quer ser líder.
Mas o povo não é besta.
Sim, mas aí que se tenta é isso, né? Ter o controle dessa forma e a partir de quê? De liderança. Tem liderança que vem naturalmente, né? Tem liderança que vem naturalmente. E o próprio Zé Augusto é sinônimo disso. Zé Augusto foi uma liderança que surgiu naturalmente. Só que as últimas ações dele é uma imposição de liderança. E isso não é bom.
Leão de Souza.
Olha, Silvio, eu não vou entrar no mérito da discussão da nota pelo título, quando diz que após 24 anos de vida pública, Zé Augusto abre mão. Eu não vou entrar no título da discussão desse título, dessa matéria, porque eu já vi esse filme de dizerem que Zé Augusto não seria candidato desde muito e muito tempo. E sempre quando todos diziam que Zé Augusto não era candidato, Zé Augusto conseguiu sempre resistir às suas candidaturas. Então eu não vou entrar nessa discussão. Mas no tocante é o seguinte, se houve ou não essa reunião do deputado federal José Augusto Maia com alguns vereadores, eu não sei ainda pela presença, se houve essa reunião presencial ou só por telefone, contatos, mas na verdade o que eu soube, e nesse eu acredito, é que de fato o vereador Fernando Aragão ia articular essa reunião com o deputado federal José Augusto, com os vereadores, para tentarem definir esse capítulo do grupo Taboquinha, a escolha, a definição de um deputado federal. Valendo salientar que a discussão tem que ser em cima da cidade, tem que ser em cima dos dois nomes, dos dois pré-candidatos a deputado estadual, que o grupo ratifica as candidaturas, a de Toninho e a de Ernesto. Então, essa discussão tem que girar em torno disso. E o deputado federal José Augusto Maia, como teve a nobreza de retirar suas candidaturas e de federal ou de estadual e deixar a discussão para o grupo, essa mesma nobreza tem que existir também na discussão de federal. E quando alguns até tentam passar uma imagem que não vai haver essa discussão, aí eu não posso acreditar nisso. Porque pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado com vereadores, com lideranças, com alguns que sempre levantam a bandeira do grupo político Taboquinha, eles têm dito que vão sim para a mesa da discussão para ver qual é o melhor nome para unificar o grupo. Eu não posso dizer uma data, Natálio, porque aí não sou eu que marco reunião nenhuma de grupo político nenhum. Mas não o
seria,
que cabe...
Leone, não seria a hora de Fernando Aragão tomar a frente disso e marcar essas reuniões e botar a bola para frente? Não seria?
Ele eu próprio... Fernando tem, mas olha só, Fernando, Natálio, o próprio Fernando me antecipou que ele próprio iria ligar para os vereadores... para o deputado e ia tentar agilizar isso. E isso tem que ser rápido, de fato, porque a campanha já começou. O grupo já tem seus deputados estaduais, porém não tem seu deputado federal. E isso precisa ser definido para que a chapa seja totalmente fechada e o grupo possa tentar sair coeso na eleição de 2014. Se de fato isso vai acontecer, a gente vai ter que aguardar mais uns dias, agora que esses dias tem que ser antecipado, o mais rápido possível. Agora eu espero que de fato a mesma postura que o deputado teve quando não saiu o candidato tenha,
para ouvir o grupo,
tenha essa mesma postura de ouvir não só os vereadores, mas lideranças, que muitas vezes os políticos que detêm mandato têm um costume, muitas vezes, de menosprezar pequenas lideranças. E essas pequenas lideranças, muitas vezes, é quem faz a diferença em uma eleição. Quando migram para outras fontes, para outras bases, aí o resultado é negativo. Então, o grupo, não só o deputado federal Zé Augusto, mas os vereadores, aquelas pessoas influentes no grupo, têm que ouvir suas bases e ver qual é, colocar os nomes na discussão e ver de fato qual vai ser o melhor nome, tanto para o grupo, como para a cidade, como também, em especial, para os dois candidatos a deputado estadual.
10 e 16, plantão da Polo FM.
Plantão Polo FM.
Pois não, Fernando Lagosta, mais informações sobre o acidente envolvendo a esposa do vereador Luciano Bezerra, não é isso, Lagosta?
Exato, Silvio, bom dia a você, bom dia a todos que se encontram no estúdio. Eu me encontro ao lado agora, aqui no local, né, onde aconteceu esse acidente, ao lado do Luciano Bezerra, né, a gente buscando informações de como, na verdade, está a esposa dele. Algumas pessoas preocupadas, né, achando que ela chegou a se ferir, então ele vai passar pra gente, né, como é que está a esposa dele, questão do estado de saúde dela. Ela chegou a se ferir, Luciano, não chegou, tá tudo tranquilo com ela. Rádio Polo, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Poli. Então, graças a Deus, ela não teve nenhum ferimento, tinha decidido de segurança, apesar da pancada ter sido muito forte, mas ela está bem de saúde, está em casa. Graças a Deus, nós não tivemos maiores problemas. Agora, a questão do carro, a gente observava aqui, né, tentando entender como é que foi esse acidente, o que é que ela explicou para você? Na verdade, ela disse que houve uma aceleração do veículo no momento que ela estava estacionando e aí, nessa aceleração, ela perdeu total domínio sobre a condução do veículo. Né? Mas, graças a Deus, a gente não teve problemas de ter impacto com terceiros, de atingir pessoas, de alguém ter se ferido. Essa é a boa notícia, que a gente agradece a Deus por essas coisas que não aconteceram.
Apesar do impacto, o airbag do carro não chegou a disparar, a ser acionado. Isso pode ter sido também um defeito do carro?
Nós vamos aguardar, o pessoal da seguradora vai verificar essas situações aí, para que a gente possa entender tecnicamente o que é que aconteceu.
Há também uma informação de que esses veículos da Hyundai, né, a empresa está convocando alguns veículos para alguns reparos na aceleração. Você tem conhecimento disso?
Me informaram isso, inclusive o pessoal da seguradora também, mas isso vai ser verificado após resolver esse problema de obstrução do veículo aqui na rua, retirar isso aqui para a gente ver com mais calma e entender esses motivos aí.
Ok, Luciano, obrigado a você. Eu sei que você está apressado, está correndo, Silvio, então a gente agradece a disponibilidade aqui do Luciano, as informações que ele passa para a gente, para tranquilizar aquelas pessoas que também, né, os amigos que ficaram preocupados com o estado de saúde da esposa do Luciano. Mas como ele bem falou, ela está bem e o que aconteceu, na verdade, foi um problema mecânico no carro, segundo a informação dela, que acabou disparando, acelerando sozinho e acabou atingindo aqui essa árvore. Dos males, o menor, que não atingiu ninguém, não feriu ninguém neste acidente, Silvio.
Obrigado, Lagosta.
Você ouviu o Plantão Polo FM. Aguarde novas informações.
A hora do debate. A hora do debate.
Agora 10 horas e 19 minutos. Bom dia, Silvio. Já que pagamos taxas de bombeiros, diga à prefeitura que mande apagar o fogo do lixo acumulado em frente ao cemitério velho. Bom, deve ter acumulado algum lixo e o pessoal, alguém tacou fogo. A pessoa disse aqui, o Luiz Carlos, que o Zébio parece aqueles paparazzi que vivem no pé dos famosos. Ele sabe de tudo, diz Zé, principalmente em andamento dos processos. Acho que nem os advogados dele sabem tanto. Ele deve ter uma agenda com todas as datas para não perder nada. Não duvido que ele saiba até o que Zé comeu no café da manhã de domingo passado. Ele comeu o quê? Abraço, Luiz Carlos.
É advogado. Ele é obrigado pela profissão dele de saber.
E sem falar, Ralf, independente disso... Eu sou cidadão. Lógico. Zé Augusto é uma pessoa pública.
E representante seu, né?
Você e todos os ouvintes têm que estar atentos a todos os gestores públicos. E se eu pego no pé de Zé Augusto e em algum momento ele foi um mau gestor, porque quem diz isso é o Tribunal de Contas, é o Tribunal de Justiça e tem processo no STF. É por isso, você tem que entender que os gestores públicos, eles não são Deus, não. Você tem que fiscalizá-los. Esse é meu papel de cidadão.
Zé, federal ou estadual, só tem uma coisa a dizer. Meu voto é dele. Final telefone 8218. A febre pelo poder é a mazela que tanto está acabando com o grupo Taboquinha. Alcione. Silvio, eu sou Taboquinha, mas sei que o grupo está dividido por causa de José Augusto. Essa mania de Zé, de não querer sair por baixo. Zé, escuta o teu grupo. Quer que escuta o teu grupo, o que o teu grupo quer e o que o eleitor também quer. O eleitor Taboquinha. Assina o Tiago, final telefone 2113. Bom, tá aqui os torpedos. Final aqui do programa, só lembrando, pessoal, que hoje continua a festa de Santa Paulina. Festa de Santa Paulina hoje, quinta-feira, tem louvor às 19h30 com o grupo Cairós. Participação do EJC, SEC e S. Então hoje, louvor 19h30. Amanhã, missa celebrada pelo padre Adriano Manuel, a animação do grupo Divina Misericórdia. E no sábado, procissão às 16h30, seguida de missa, presidida pelo padre Carlos Augusto. Festa de... Santa Paulina, que fica lá após a Coab ali, né? É Polispacas, ali no Polispacas, pertinho da creche da José Alma, é o salão, está sendo inclusive construída a igreja. Final do programa, Eusébio, até amanhã, Eusébio.
Até amanhã, Silvio, bom dia a todos os ouvintes da Polo.
Um abraço, então, numa deferência a todos, em especial de comidas para gato, Uiscas. Pois não, Deone?
Tá certo, Silvio. Pensei que você não ia dizer meu nome. Um abraço, Silvio, um abraço, Márcio, um abraço, Natálio, Ralf, Eusébio, um abraço a você, ouvinte da Polo FM.
Um abraço então, Ralf Lagos.
Um abraço, Silvio, um abraço todo especial para a turma lá do Salão de Naldinho, Zaldo, meu amigo Zaldo e toda a galera lá do Salão de Naldinho.
Bom, e ele pediu, Natália disse, olha, de novo, coloca ali para aquela música que eu gosto tanto.
Ele quer popularizar.
Popularizar essa música.
Eu vou aprender
Natália a cantar.
Vamos lá.
Vamos lá. Mãozinha
pra cima.
Tá bom. Mas essa é a música.
É muito
feio. Essa é a música preferida do Natália Arruda. Vai lá, Natália. Tchau.
Nicolau. Eu quero agradecer mais uma vez ao
pessoal. Pela música?
Não, pela música. Não faça isso comigo, não. Me bota aquela de...
Não, é essa mesmo que ele quer.
Leonardo, me leva pra casa. Isso é muito bom.
Mas é que você vai, você levou...
Você pra casa?
Não, a música diz, me leva pra casa.
Bom, vamos lá. Vai lá, com o Nicolau, que é a preferida dele.
Mais uma vez... Um abraço a todos o pessoal da Vila do Pará, que ontem completou 300 dias sem assalto, sem nada na Vila do Pará em termos de violência. A Vila do Pará está de parabéns, todos os moradores, Nicolau, e todos que fazem a Polícia Militar e Civil e a Guarda Municipal de Santa Cruz do Caparibe. Então, um agradecimento a todos. E a todos que estão com o rádio ligado,
ouvindo agora.
E que pularam também aqui para o nosso programa.
E ouvindo
com essa música que é Silvio Figueiredo.
E ouvindo aí com a Natália Arruda. Escuta só. Escuta só. Ah, e agora?
Acabou. Márcia, você é um pau mandado do Silvio. Você é um pau mandado do Silvio.
Um abraço e até amanhã com mais uma hora do debate aqui no Rádio Debate. A seguir eu e a Márcia com o Manhã. Olha só, essa é a de Natália Arruda. Todo mundo cantando aí com a Natália Arruda, escuta só. 11h30 teremos o programa Moda Center no ar. Um abraço, assim então, eu e Márcia acompanhando a Polo.
Rádio Debate Polo FM.